Olá, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde você, boa tarde os ouvintes. Tudo bem, Lu?
Tudo certo, e você, Sérgio?
Tudo bem também. Calor danado, né?
Mas pois é, esquentou.
A gente vai falar de um assunto hoje que, além do calor, a chuva, ela prejudica muito, quando ela é de muita intensidade e por longos períodos, prejudica a lavoura, né? Em 2020, no norte do Paraná, quando já diversos lavouros de trigo estavam em ponto de colheita, teve aí um longo período de chuvas na época, né? Foram mais de 7 dias, mais de uma semana. Essa é uma situação muito conhecida dos produtores, porque normalmente prejudica e muito a qualidade do trigo. E como nós estamos numa fase agora de colheita da soja, que já está atrasada, né? Depois vem milho e trigo, o produtor ele precisa fazer as suas compras dos insumos aí para as próximas colheitas, né? E uma situação que pode ajudar o produtor nesse momento de escolha é quando ele tem aí todo mapeado o seu planejamento e o que comprar. E eu convidei para falar sobre esse assunto o engenheiro agrônomo Bruno Alves, que é gerente comercial de uma empresa aí que trata de semente, talvez a mais importante empresa produtora de geneticamente de sementes do Brasil, para falar sobre isso, porque eles sofreram e acompanham direto e perto do produtor que sofre com essa situação. E a gente está aqui para dar, talvez, aí um caminho para eles. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado, viu, por atender nosso convite e vir falar desse importante momento aí na decisão do produtor de trigo.
Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar com vocês hoje.
Olha, escuta, em cima desse cenário que eu desenhei, Bruno, os danos da chuva, de fato, na fase que o trigo está perdendo umidade para colher, ele pode ser grave, né? O que que o produtor, o que que acontece, na realidade, com o grão do trigo numa situação dessa?
Não, perfeito, Sérgio. Assim, o período de chuva, durante a fase já de colheita, que a gente chama de chuva em pré-colheita na cultura do trigo, ele pode acarretar em alguns danos. Nós podemos dividir em algumas classes, né? O primeiro dano seria o dano de produtividade, diretamente a campo, perda de produção, né? Isso porque o material pode perder peso, o grão pode perder peso, consequentemente pode afetar na classificação, o produtor conhece muito bem quando fala de pH na classificação, né? E isso pode acarretar financeiramente, então, consequentemente vai ter uma perda financeira, mas nós também podemos ter a perda de qualidade industrial, né? Que é a perda no produto final. O que aconteceria quando o grão está pronto e vem a chuva? A planta, por si só, ela tem por característica querer perpetuar a espécie, deixar novos herdeiros, né? Então, quando ela está em maturação e vem o período de chuva, vem a umidade, ela começa todo o seu processo, desencadeia todo o seu processo germinativo, pensando que está na hora de deixar o seu herdeiro. E quando a gente começa todo esse processo, você tem o processo de quebrar o amido, transformando ele em açúcar para alimentar o embrião, e você perde isso em qualidade industrial. Resumidamente, não conseguiria fazer um bom pão após ter desencadeado todo esse processo, né? Isso, na classificação, a gente fala que vai acarretar diretamente no Fallen Number, né? Que também é uma classificação que é feita junto com o pH.
Isso dá uma perda de produtividade e, consequentemente, um prejuízo para o produtor, né? E o que que ele pode fazer para dar uma amenizada numa situação dessa, hein?
Aí o produtor pode partir, tomar algumas ações para que minimize os riscos, né? O primeiro seria partir para variedades que têm uma boa reação à chuva em pré-colheita. Hoje, se o produtor for procurar o técnico dele, ele vai conseguir encontrar no portfólio de trigo da nossa empresa a classificação dos materiais quanto à reação à chuva em pré-colheita. Uma outra ação que o produtor pode tomar é o escalonamento de plantio e, consequentemente, o escalonamento de colheita, usando variedades com ciclos distintos e épocas de plantio distintas, para que não chegue toda a colheita numa determinada janela, para que não fique tão exposto naquela janela mais curta para a colheita, né?
Agora, essa colheita com um produto comprometido, a indústria também tem uma certa restrição, né? Como é que ela recebe um lote de trigo que apresenta uma germinação de espiga, por exemplo, como você falou, Bruno?
Uhum. No momento da classificação, a indústria vai classificar pelo pH e o Fali Number. Tendo o Fali Number mais baixo, o pH mais baixo, o que a indústria faz? Ela tende a separar esse grão que não vai dar uma farinha com aptidão para uma boa panificação, né? Consequentemente, ele vai pagar menos para isso e vai utilizar para finalidades distintas. O que é interessante é que o impacto na indústria ele pode ser bem grande, porque o Fali Number ele não é aritmético. Quer dizer que se eu pegar um trigo que choveu durante a colheita, ele dá um Fali Number baixo, e se eu somar junto a um trigo que tem um bom Fali Number, nem sempre eu vou conseguir fazer uma mescla para que tenha um produto que consiga moer. Geralmente, eu preciso utilizar uma proporção de bom muito maior para tentar corrigir isso, e nem sempre eu vou conseguir, nem sempre é aritmético.
Ô Bruno, agora para situar o ouvinte nosso que não é do meio, o que é Fali Number?
O Fali Number ele vai medir a atividade enzimática que já tem presente naquele grão. Então, basicamente, é o quanto daqueles grãos, da amostra que ele pegou, já iniciou o processo germinativo, né? Então, quando ele pega que tem um Fali Number baixo, quer dizer que boa parte daqueles grãos já iniciaram o processo germinativo e, consequentemente, já quebraram um amido, né? Então, eu vou perder performance de panificação ou performance de indústria.
Tá. Agora, a gente tem aí trigos, né, que são até mais aceitos assim, aceitos não, são mais valorizados na hora de chegar no moinho, que são os trigos branqueadores, né? Eles também se enquadram nessa performance de resistência à grande umidade?
Ah, legal. Bom, Sérgio, se a gente fosse pegar o histórico hoje de trigos branqueadores, que até pouco tempo atrás nós tínhamos, eram materiais que você tinha que ter mais atenção quanto a isso. E muitas vezes nós tínhamos trigos branqueadores que iam bem em regiões quentes, em regiões que não tinham histórico de chuva na colheita, né? E tínhamos trigos que iam melhores na região mais fria, região mais úmida. Nesses últimos anos, nós conseguimos trazer uma variedade que ela consegue trabalhar tanto na região mais quente quanto na região mais úmida, e ela entrega um nível de segurança, germinação e pré-colheita superior do que a gente tinha até então no mercado. Então, para o produtor que já buscava esse nicho de trigo branqueador para tentar agregar na comercialização, agora ele consegue, junto a isso, também ter uma cultivar que a campo apresenta uma boa performance, tanto em rendimento quanto em segurança na chuva em pré-colheita, né?
Entendi. Aí o produtor, então, ele tem uma opção de fazer essas escolhas e com auxílio técnico sempre, né, Bruno?
Sim, o produtor tem essas opções hoje no nosso guia de cultivares. Todas as nossas variedades nós temos a classificação quanto à chuva em pré-colheita, para que o produtor consiga fazer o planejamento dentro da sua realidade. Nós estamos no mês ali que antecede a semeadura de trigo, logo em algumas regiões já vamos ter semeadura de trigo, então é o momento do produtor ficar atento a esses pontos para que seja o mais assertivo possível no planejamento, né?
Tá certo, então. Bruno Alves, engenheiro agrônomo e gerente comercial de trigo, né, de uma empresa de trigo, falando aqui no CBN Rural da Tarde desta quinta-feira sobre a preocupação do produtor, né, Bruno, de se planejar bem, de fazer a escolha correta da sua semente para, caso aconteça, ter aí, se tiver muita umidade, ter aí uma resistência maior. E essa semente, ela custa mais caro, ou Bruno?
Ah, boa pergunta, Sérgio. Bom, hoje a precificação da semente, desses materiais, segue uma precificação padrão de mercado. O produtor só tende a ganhar com o avanço do melhoramento, só tende a ganhar em ter mais segurança para ele trabalhar.
Então tá aí, a opção é do produtor, eu acho que ele tem que se ater muito aí nessas orientações técnicas e ver o que tem de alta tecnologia em sementes aí que está à disposição dele no mercado. Bruno Alves, muito obrigado, viu, por dar essa entrevista a nós aqui da CBN, falando desse importante momento de decisão do produtor de trigo. Uma boa tarde para você.
Obrigado, Sérgio, foi um prazer estar com vocês. Um abraço.
Abraço. Luciana Penha, um abraço para você também, uma boa tarde, até amanhã.
Até amanhã, Sérgio, para você também.